Muito bem, vamos falar hoje sobre ódio. E quando foi colocado esse tema sobre ódio, pareceu ser uma coisa meio elementar. Falar sobre ódio, todo mundo sabe que ódio não é uma coisa boa, ódio é uma coisa agressiva ao coração. E eu quero começar fazendo um estudo de caso. Estudo de caso baseado num personagem bíblico, e esse personagem é Caim. Abra sua Bíblia em Gênesis 4. Nós vamos ler os primeiros versículos. Gênesis 4. Aqui nós temos a criação acontecendo nos primeiros três versículos, né? Deus criou o mundo no capítulo 1, nos primeiros três capítulos, melhor. Capítulo 1, Deus criou. Ali detalhou a criação no capítulo 2. E ali no capítulo 3 temos o surgimento do pecado, a queda, a famosa queda do homem, né, de Adão e Eva. E aí, vamos falar assim, entra no capítulo 4, é assim, ok, agora segue-se a vida, né? Toque a sua vida, saiam do jardim e vamos lá, vamos ver o que que acontece. E logo no capítulo 4 tem a história de Caim e Abel, né? Vamos ler então os primeiros oito versículos. Diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse: Com a ajuda do Senhor, tive um filho. Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. A ideia aqui no hebraico é assim: ele deu qualquer oferta. Isso é importante a gente saber. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. É aquela ponta da picanha, a melhor parte da melhor carne, do melhor cordeiro, ele ofertou ao Senhor. Obviamente, o Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Aí Deus chega para Caim e fala: Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Muito bem, passou-se um tempo. Caim sugeriu a seu irmão: Vamos ao campo? E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Incrível como a Bíblia começa, a primeira história contada, tirando a criação ali, Adão e Eva, a primeira história. É um assassinato. E não é só um assassinato. Resultado do primeiro pecado da humanidade aí. Aqui a gente está vendo relatar um assassinato que foi doloso. Ele matou deliberadamente, ele planejou esse assassinato. Ele matou o próprio irmão, que é uma coisa horrível. E o irmão era um cara bom. Pior ainda. O Abel era um cara gente boa, um cara bacana, né? Um cara certinho. Que coisa, que impressionante. A Bíblia de cara já começa com uma coisa assim tão chocante, né? E aí, um texto que a gente conhece muito bem e que é o assunto de hoje, é o que está em Provérbios 4:23. Vocês conhecem esse versículo, que fala: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende de toda a sua vida. Guarde o seu coração. Foi isso que Caim não fez. Guardou o coração. Ele deixou alimentar o ódio. E olha as consequências que o ódio gerou. Né? Veio numa crescente ali, ele não gostou da oferta, Deus ainda o alertou e ele planejou e aquilo foi alimentando e chegou ao ponto do assassinato. Eu quero definir o que é ódio. Primeiro, vamos começar dando nomes aos bois aqui. Né? A gente entender exatamente o que é ódio. O ódio é uma aversão intensa, progressiva, né? Que ela foi crescendo, geralmente motivada por outras coisas, motivada por medo, motivada por uma raiva ou uma injúria recebida. Tá? Ela é algo crescente que vai brotando dentro do coração. E eu resolvi aqui classificar o ódio em dois tipos. E a gente vai trabalhar ao longo hoje da mensagem desses dois tipos de ódio. Eu chamo de um tipo é o ódio legítimo e um ódio ilegítimo. Um deles permitido, né? Eu posso ter, ele é legal, o outro é ilegal, não posso. Esse ódio aqui é errado, né? O que seria esse ódio ilegítimo? O que não pode ter? É o ódio de Caim por Abel. Como que Caim pode chegar ao ponto de odiar o seu irmão, um cara tão bacana? Né? Odiar sem motivo? Odiar de graça, à toa? Como é que pode um negócio desse? Pode? Não, claro que não. Nós não podemos odiar um irmão. Primeira João capítulo 4, versículo 20. E João fala muito do amor, a carta de João, né, a primeira carta de João, fala que se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Errado. Errado odiar um irmão. Você está falando que você adora a Deus e está odiando alguém? Não, isso é pecado. Né? Só que nós temos o segundo ódio, que é um ódio legítimo, que eu diria o seguinte, é igual a gente odiar o Caim. Que coisa feia o Caim fez, que absurdo, como é que o cara faz um negócio desse? E a gente passa a odiar o Caim, né? Esse ódio é provocado por uma ofensa que é injusta. Vou odiar um estuprador que abusou de uma criança, né, o pedófilo. Que absurdo. E aquela ira cresce dentro da gente, uma ira genuína contra o ofensor. E nós achamos normal ter esse ódio. Hoje está em moda, né? O ódio do bem. Eu cliquei lá, não, procurei ódio do bem. Tinha lá uma página, 30 mil seguidores. E o cara, a pessoa, eles postam lá tudo quanto é ofensas contra pessoas que eles se acham ofendidos, eles estão no direito de odiar. Sim, eu posso odiar. É um ódio do bem. Se a gente vê o ódio do bem, no outro a gente vê, né, pessoas acusando. Desculpa entrar com a política aqui, não vou defender ninguém. Mas acusam muito do gabinete do ódio. Não pode ter, que absurdo. Errado ter o gabinete do ódio, né? São dois tipos de ódio que a gente coloca. O ódio legítimo, que é odiar o Caim, o que, que é isso? Pode? Pode isso, Arnaldo? Claro que não, né? O ódio, ele é um sentimento que eu chamo de não amor. O que é o ódio? É o não amor. É o oposto do amor. Né? Ele é pecado. É pecado o ódio. Caim não amou seu irmão. Pelo contrário, ele odiou. É o oposto. E Jesus, a Bíblia fala sobre, se você pega um verbo para descrever a Bíblia como um todo, significa, é o verbo amor. Deus é amor, em sua essência. No Novo Testamento, você quiser pegar uma palavra para resumir o Novo Testamento, é a graça, é o amor de Deus. E Jesus colocou isso de diversas maneiras, isso. Por exemplo, em João 13, 34, ele deu um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, que é amar. Amar o teu próximo como a si mesmo. Jesus falou que a lei, todo o Antigo Testamento, se resume em duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Mateus 5, 43, 44, lá no Sermão do Monte, ele fala que vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo, o seu irmão judeu, de sangue judeu, e odeie seu inimigo. A tradição judaica falava isso. Mas eu, porém, vos digo: ame seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem. Então, o não amor, que é o ódio, é pecado. Tão pecado quanto a maldade do ódio ilegítimo, do ódio de Caim. Os dois são pecados. O único ódio que talvez na Bíblia seja permitido, né, permissivo, é o ódio por algo e não por alguém. Provérbios 8, 13 fala que temer ao Senhor é odiar o mal. Esse pode. Odeie o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Odeie isso. Odeie atitudes, né, o pecado, mas não odeie alguém. Isso Deus não permite. Isso Deus trata como pecado. Muito bem, a gente entendeu que o ódio, não importa se é o ódio do bem ou o ódio do mal, ambos são pecados, e como a gente deve tratar isso agora no divã de Deus? Qual o tipo de tratamento? Muito bem, Efésios 4, 32, 31 e 32, o que que fala Efésios? Eu não sei se tem nessa tela, tem? Livre-se de toda a amargura, indignação, está crescendo, amargura passa para indignação, e ira, opa, aumentou mais ainda, gritaria, chegou ao ponto de sair gritando para tudo quanto é lado, está fora de controle já, aumentou mais ainda, e calúnia, falando mal. Olha a crescente aí. O que que é isso? Isso já virou ódio. Bem como de toda maldade, a maldade do coração. Livre-se de tudo isso. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Então, como é que a gente deve tratar o ódio? O primeiro tratamento é o ódio... É um pouquinho antes do que isso, tem uma outra tela, pode deixar aí. Primeira atitude é a gente tratar o ódio ilegítimo. Como é que você trata isso? Você trata o seu coração. Guarde o seu coração, porque é dele que detém a vida. Você tem maldade no coração? Gente, não tem outra solução de Jesus entrar na sua vida e o Espírito Santo quebrantar o seu coração e ele te transformar. Não tem outra solução. Deus tem que tirar essa maldade de você. É ação divina, é uma ação milagrosa, sobrenatural, do Espírito Santo, transformando um homem de coração mau com uma pessoa com o coração de Jesus. A imagem e semelhança de Jesus. Olha Caim. Deus chegou para Caim e falou assim: Caim, cuidado, o pecado está à porta, querendo entrar, querendo dominar você, você não pode deixar. Essa expressão do pecado estar à porta, talvez uma expressão ali babilônica, talvez de um espírito, mas é uma metáfora que ele está trazendo, né? Porque o pecado está querendo dominar a gente e, com a maldade, e a gente tem que deixar Deus dominar a gente ao invés do pecado. Caim, ele deixou-se ser dominado, por exemplo, pela arrogância dele, achando que Deus deveria gostar de uma invenção dele. Lá, eu vou dar uma oferta aqui do meu jeito, não do jeito de Deus. É a minha vontade, não a dele. E Deus tem que se adaptar a mim. O culto é do meu jeito e não do jeito de Deus. Que arrogância. Caim pecou com ciúmes. Deixou aquele ciúme trabalhar no coração dele. Ciúmes do irmão. Porque o irmão foi aceito, foi o queridinho de Deus e eu não sou. Que negócio é esse? E ele foi deixando aquilo trabalhar no coração. Ele pecou com o desconhecimento de Deus, tratando um Deus dele, né? Ele inventou um Deus. Não, meu Deus, agora eu vou dar uma oferta do meu jeito. Isso se chama idolatria. Você criar um outro Deus, adorar um outro Deus que não seja o próprio Deus, achando que Deus aceitaria a oferta dele. Ele gerou expectativas falsas. Eu vou dar oferta e Deus tem que aceitar. E aí Deus não aceitou, aí ele fica frustrado porque ele gerou essas expectativas. Né? E quantas vezes a gente não acontece isso com a gente? Nós geramos expectativas do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos pais, e nós não somos atendidos nessas falsas expectativas. E aí nós ficamos irados e passamos a odiar. Olha quantos detalhes do coração de Caim que ele deixou aquilo crescer, 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 ao ponto que ele foi lá e matou o irmão. Então, o primeiro pecado, que é a atitude de Caim, o pecado proibido, que não pode, o ódio proibido que não pode ter, o ilegítimo, né? A gente tem que tratar a maldade do nosso coração. Deixar que Deus cuide disso. E o segundo? O ódio contra o mal, contra o malvado. Como é que a gente trata isso? Nós tratamos com perdão. Tratamos com o perdão. O foco não é mais o ódio que você tem no seu coração, mas você tem que colocar o foco no perdão que você precisa liberar. Alguém fez uma ofensa contra você, ou contra alguém que você ama. Às vezes é mais difícil até a gente perdoar. Cada caso é um caso, mas eu às vezes vejo assim, eu tenho mais facilidade de perdoar alguém que faz uma ofensa contra mim, do que alguém que faz uma ofensa contra uma das minhas filhas, ou minha esposa, ou meus pais, ou alguma pessoa muito querida minha. Às vezes o sangue sobe mais quando é ofensa contra o querido nosso, né? O foco tem que ser o perdão. E Jesus contou uma parábola, a parábola do servo e do conservo. Vocês conhecem essa história, né? Pedro chegou para Jesus e falou assim, lá em Mateus 18, e falou assim, Jesus, quantas vezes a gente precisa perdoar as pessoas? A lei fala 7 vezes. Né? E Jesus falou, ó, deixa eu contar uma historinha, porque não é 7 vezes, é 70 vezes 7, né? Ou seja, não dá nem para contar. Eu vou contar uma historinha. Tinha um servo que devia milhões para um credor dele, para um senhor, e aí o senhor veio cobrar dele, tenha misericórdia de mim, eu não tenho esse dinheiro, nunca vou conseguir, vou tentar pagar, mas não consigo e tal. Aquele senhor, o credor, chegou e falou assim, quer saber? Está cancelada a dívida. Perdoada, pode ir embora. Ele saiu lá feliz, desceu, virou a esquina, encontrou um ex-funcionário dele, um cara que devia um dinheirinho para ele. Entendeu? Coisa de algumas diárias de trabalho, né? E ele pegou pelo pescoço o sujeito, chacoalhando. Falou, você tem que me pagar, seu cretino. E o cara explodindo de raiva ali. E falei, eu estou tentando, por favor. O cara caiu de joelhos lá na frente dele. Por favor, tenha misericórdia de mim. Você vai me pagar. E botou o cara na prisão. Jesus contou essa história, né, mostrando, falei, como assim? Um sujeito que é perdoado de uma dívida tão gigantesca, impagável, não tem misericórdia com um sujeito que tinha uma dívida tão pequena, né? E através dessa parábola, que depois vocês podem ler, Mateus 18, a gente tira algumas lições que eu peguei do Timothy Lane, que é do seminário de Westminster. Eu achei interessante isso. É uma lista aqui de detalhes sobre o pecado. Pode pôr, Juliana, por favor. Que é o que é o perdão. O que é o que não é. Né? O perdão, ele é um cancelamento de dívida. O perdão não é uma coisa assim só psicológica. Às vezes o cara te deve alguma coisa mesmo e você vai perdoar. Você vai falar, você não me deve mais. Deixar isso bem claro. Né? Na contabilidade, né, Maurício? Na contabilidade, a gente cancela uma dívida. Não. Alguém vai cobrar, não, mas eu não tenho mais aqui. Você não está me devendo mais nada. Eu tirei. Não existe mais essa dívida. Acabou. A gente às vezes gosta de olhar só esse lado, mas aquele que pecou, quando ele está arrependido, ele vai querer repor a dívida. Tem um outro lado. Se de um lado uma pessoa perdoa a dívida, o que ofendeu, ele falou assim, não, eu vou pagar pela dívida. Porque eu estou arrependido e eu quero fazer como Zaqueu. Se eu fiz o mal contra alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. Esse é o evangelho lindo. Onde os dois lados consegue-se a reconciliação. O ofensor e o ofendido. Porque o ofendido ele perdoa e o ofensor ele repõe o mal feito. Mas o perdão é um cancelamento de dívida. É difícil. É difícil a gente abrir mão disso. O perdão, ele muda a atitude do ofendido. Ele muda a atitude do ofendido. Eu coloquei 3 exemplos aqui. Não vou mais jogar na cara do ofensor. Ele te ofendeu? Ele fez alguma coisa contra você? Não, tá bom. Tá bom, tá perdoado, vai embora. Passa um tempo. Pô, mas você lembra o que você fez comigo? Não sei. Não, não existe isso. Não existe. Esqueceu. Deus esquece dos nossos pecados. E a maior dimensão geográfica que existia na cosmovisão do Antigo Testamento era o extremo ocidente do extremo oriente. E Deus, ele cancela as nossas dívidas, assim como é a distância do extremo oriente do extremo ocidente. Os nossos pecados, ele manda embora. E Deus esquece disso. Deus esquece. Não vou mais ficar fofocando ou difamando o ofensor por causa da ofensa. Você perdoa? Ah, mas passou uma primeira oportunidade, você está lá num grupo de amigas. É, mas pô, você sabe o cara pisou na bola comigo, viu? É, foi feio o negócio. É mesmo? É. Não. Esquece, gente. Vira a página. Não vou mais ficar remoendo nesta ofensa. Você perdoa, mas ali no seu coração, você está ali. Puxa vida. Mas o que meus pais fizeram comigo na minha infância? E você trabalha isso durante a sua vida toda, e se você traz isso para o seu casamento, ofensa que você recebeu na sua infância. Espera aí, você perdoou ou não perdoou? Se perdoou, para de ficar remoendo. Vira a página. Entregou para Jesus, entregou para Jesus, acabou. Nós entregamos, inclusive, para Deus, porque Deus, a Deus pertence toda a vingança. A Deus pertence o tratamento das ofensas, não a nós. Deus é o nosso vingador. 3, a falta de perdão transforma as vítimas em vitimizadores. O que é um vitimizador? Ah, tadinho de mim. Tá vendo? Tá vendo como eu sofro com isso? Tá vendo como eu sou um pobre coitado? Autocomiseração? Quando você deixa de perdoar, você gosta de ficar mostrando, olha como eu sofro, olha como fizeram mal contra mim, venham me bajular, venham afagar o meu ego, porque eu sou uma vítima. Você é uma vítima porque você não perdoou. E é obrigação sua perdoar. A falta de perdão tem um custo caro. Interessante isso, porque isso é uma lógica. A psicologia, ela gosta de tratar também do perdão. Mas os argumentos da psicologia sempre são argumentos egoístas. Né? Se você talvez tenha passado por alguma sessão terapêutica, né? Talvez tenha passado por isso. Oh, você precisa perdoar, por quê? Ah, porque o agressor te agrediu, o cara não está nem aí com você, você está carregando esse peso sozinho, tipo, libera, é bom para você. Tem os aspectos, todos eles são aspectos benéficos para a gente, mas eu confesso para você que eu não gosto de usar argumentos centrados no eu. Mas aqui é um, olha a história de Caim. Caim, você acabou com a sua vida, Caim. Por que você não perdoou aquele ódio que estava no teu coração? Por que você não tratou aquele ódio com uma falsa expectativa? Você acabou com a sua vida, cara. Olha só. E quantas pessoas estragam sua vida ou têm prejuízos enormes porque não liberam perdão. Eu estou vendo agora o assunto, né? No Oscar, o Will Smith deu um tapa na cara porque foi ofendido pelo comediante lá, pelo Chris, né? Agora ele está pagando as consequências. Parece que já foram 4 filmes que não querem fazer mais com ele. Está perdendo dinheiro. Por quê? Porque foi ofendido, mas não perdoou. Quis se revidar. Quis ele se vingar. A falta de perdão destrói casamentos. Destrói casamentos. Por quê? Porque você foi ofendido, fizeram uma coisa errada contra você. Mas você não quis liberar perdão. E Jesus falou, o único motivo que o divórcio acontece é pela dureza do coração de vocês. Que dureza é essa que Jesus está falando? Deixar que a graça de Deus penetre, que Deus transforme o seu coração. E Deus te dê a capacidade que vem dEle. Porque, gente, tem ofensas que eu te falo, é impossível perdoar. Tem ofensas que é impossível perdoar. Tenho certeza disso. Só que para Deus nada é impossível. E Deus faz o impossível na nossa vida. E Deus vai e transforma o nosso coração. E de repente, quando você olha assim, o que aconteceu comigo? Eu não tenho mais aquele peso, aquele ódio no coração. Por que você entregou isso para Deus? A falta de perdão destrói casamentos, destrói relacionamentos de pais e filhos, de ex-sócios. E um prejuízo enorme. O perdão... Item 5, o perdão é um evento, tanto quanto um processo. Você precisa liberar perdão. Mas não é assim, ok, liberei e tchau. Não. Você vai ter que caminhar com essa liberação de perdão, porque aquilo vai voltar. E vai ter consequências que você vai ter que lidar novamente com ele. Né? Então é um caminhar. Você está caminhando com Jesus. Enquanto você está caminhando, ele está te dando essa capacidade, você está liberando esse perdão. O perdão ou perdoar não significa que você vai esquecer daquela ofensa. Não dá, gente. Não tem um botãozinho na nossa mente que fala assim, liga, desliga. Vou deletar do chip aqui, né, da memória do computador. Não dá para fazer isso. Eu gosto de uma analogia, de uma metáfora, que assim como as pessoas ferem a nossa alma e causam feridas na nossa alma, assim como são feridas físicas, Deus tem a capacidade de curar essas feridas. Mas Deus deixa cicatrizes. Eu tenho algumas cicatrizes no corpo, você também tem. Eu tenho uma cicatriz aqui na perna, eu com acho que 8 anos de idade, atravessei uma porta de vidro. Eu olho para a minha cicatriz da perna e eu lembro do incidente. Eu lembro. Eu lembro que aquele incidente me trouxe dor naquele momento. Eu lembro. Mas não dói. Não dói. Eu fui curado. Deus tem a capacidade de transformar nossas feridas abertas em cicatrizes. As cicatrizes estarão lá para a gente lembrar da cura de Deus, da cura milagrosa de Deus. E você vai olhar para as cicatrizes e não vai doer mais na sua alma. E você vai lembrar do Deus poderoso e vai glorificar a Deus. Então, perdoar não significa esquecer, mas é você lembrar sem dor. Capacidade miraculosa do Senhor Jesus. E o perdão não é a ausência de uma confrontação piedosa. O que é isso, a confrontação piedosa? Que a gente esquece muitas vezes. Às vezes a gente quer perdoar para se livrar do problema. Quer ter uma paz instantânea. Tá bom, tá perdoado, esquece, deixa eu tocar minha vida e sai daqui, não aparece mais. Não. O amor ao próximo envolve, meu amigo, vem cá, vamos conversar. Você pecou contra mim. Eu preciso exortá-lo sobre isso. Porque você pecou contra mim e contra Deus. E meu objetivo é que você se reconcilie com o Senhor. Não só comigo. Então, sim, às vezes, nós precisamos, às vezes a igreja, a liderança da igreja, pessoas que possam te auxiliar nisso, confrontar de uma maneira piedosa o agressor, para que ele seja ganho para Jesus. O perdão envolve, sim, essa confrontação. Não é fácil perdoar, gente. Dá trabalho. Você vai gastar tempo com isso. Mas Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. O problema de tudo isso que eu coloquei aqui é que você olha isso, puxa vida, que legal. Mas Guilherme, desculpa. Você não conhece a minha história. Você não sabe a ofensa que eu recebi. Você não sabe, ela foi demais. E quer saber? Eu não consigo. Eu não consigo perdoar. Eu lembro uma vez uma irmã da igreja chegou para mim, esposa de um pastor, chegou para mim e falou assim: eu não consigo perdoar o meu ex-genro que simplesmente largou minha filha por outra mulher. Eu não consigo. assim? Somos falhos, irmãos. Somos fracos. Precisamos da graça de Deus. E por que não conseguimos perdoar? Tem uma tela sobre isso, uma frase que eu quero que vocês guardem. Temos dificuldade de perdoar, pois nos esquecemos com facilidade do imenso perdão gratuito que recebemos de Deus, mas que lhe custou muito caro com a morte de seu filho na cruz. Ah, como é fácil esquecer da graça de Deus. Como é fácil. Como é fácil a gente se voltar para o nosso mundo, se voltar para dentro de nós, para o nosso eu, olhar só para a gente. Esquecer o que Deus fez por você. Assim como aquele servo foi perdoado pelo Senhor com aqueles milhões, ele esqueceu, saiu de lá, virou esquina e esqueceu completamente do perdão que ele recebeu. E foi cobrar a dívida daquele, dívida tão insignificante. Nós nos esquecemos com facilidade da maravilhosa graça que entrou na nossa vida. Talvez você esteja caminhando com Jesus há muitos anos. É fácil, as coisas da vida, elas acabam abafando aquela sementinha que foi plantada no caminho, os espinhos, né, que Jesus fala. E a gente esquece do amor de Jesus por nós. Nós nos esquecemos. E aí nós olhamos para nós mesmos, para dentro de nós. E quer saber, irmãos? Nós somos orgulhosos. Ah, como somos orgulhosos. Como somos arrogantes. É impressionante. Nós somos orgulhosos e acabamos não acreditando, não cremos que a gente precisa do perdão de Deus. Muitas vezes a gente esquece sobre isso. Que precisamos de fato ser perdoados por Deus. Vou te dar um exemplo. É óbvio que se eu perguntar para você se você precisa do perdão de Deus, você vai falar, claro que eu preciso, pastor. Todo mundo precisa do perdão de Deus. É? Tá bom. Caim precisava do perdão de Deus? Caim precisava. Coisa horrível que ele fez. A história de Caim, e um dia vamos poder pregar sobre isso, é a história da graça de Deus. A história de Caim é uma história maravilhosa da graça de Deus. Porque Deus, eu fico pensando, se eu fosse Deus ali com Caim, eu ia querer, na hora que ele fez aquilo lá, caiu um raio na cabeça dele. Se eu fosse Deus, eu faria isso. Caim, você está louco? O cara é maior gente boa, seu irmão, Caim. E você foi lá e matou. Que absurdo. Sabe o que Deus fez? Poupou a vida do Caim. Mas Deus, como assim? Se você vai botar essa marca em mim, todo mundo vai querer me matar. Não vou deixar ninguém encostar em você, Caim. Vou guardar sua vida. Deus preservou, Deus foi gracioso. A mesma graça que Deus teve com Caim, com aquele crime horroroso, ele tem com você. Posso falar? O seu pecado não é diferente de Caim. Diante de Deus, todos nós somos iguais. Pecadores, imerecedores da graça dele. Todos nós somos um Caim. E nos esquecemos disso. Aí você fala assim, claro que Deus tem que perdoar o Caim. Porque a coisa que ele fez foi horrível. Mas o meu não. Meu, pecadinho, bobagem, né? Insignificante. Nós cremos que precisamos, ou não cremos que precisamos de fato do, do perdão de Deus. Isso é um orgulho. Eu sou bom. Eu não sou um Caim em Deus. Eu sou um cara legal. Eu vou na igreja, eu vou na Revive todo domingo. Estou ajudando, inclusive, lá no ministério. Deus, eu trato bem meus filhos. Eu não matei, eu não roubei. Né? Ninguém ouviu isso antes, né? Eu nunca matei, nunca roubei. Você é tão pecador aos olhos de Deus quanto Caim. Às vezes o seu pecado que você comete diante de Deus, você acha que é imperdoável, não tem perdão. Por quê? Porque você fala, ah, Deus, desculpa. O pecado que eu cometi, que eu preciso do perdão de Deus aqui, é muito grande. A sua misericórdia não é suficiente, não, Deus. A sua misericórdia é menor que o meu pecado. Que orgulho seu achar isso. Olha o orgulho atrapalhando a sua relação com Deus aí. Às vezes você não quer depender da misericórdia de Deus unicamente. Você fala assim, olha Deus, legal. O Senhor, eu pequei, o Senhor me perdoou. Mas o seu perdão não é suficiente, tá Deus? Sua misericórdia não é suficiente. Eu tenho que fazer algumas coisas a mais. Eu preciso te ajudar a ser perdoado. Eu preciso fazer coisas. Porque se eu não fizer essas coisas, o Senhor não vai gostar de mim totalmente. Entendeu? Eu vou ser um crente meia boca. Aquele que pegou, que Deus perdoa o tempo todo, né? Que orgulho é esse? Você achar que você é Deus, que o perdão de Deus não é suficiente? O que, que é isso? Ou você pode se achar o juiz. Olha o orgulho aí. Você vai falar, Deus pode me perdoar. Tá bom, tá na Bíblia lá, mas eu não me perdoo. Eu não me perdoo. Você é juiz para dizer se pode ser perdoado ou não? Que juiz é Deus. Então veja como o esquecimento da graça de Deus e o orgulho trabalhando na nossa vida impede a gente a perdoar as pessoas. E porque eu não consigo me perdoar do pecado que eu fiz, eu não vou perdoar o outro. Está atrapalhando. O que eu quero mostrar para vocês, a conclusão, é que eu classifiquei esses dois pecados, o legítimo e o ilegítimo. Né? Tem um quadro aí? Isso. O ódio, aquele ódio do Caim, a gente tem que tratar como? Tratar o coração. Deixar Deus transformar nosso coração. Agora, aquele ódio que a gente acha que a gente pode ter, e que todo mundo nós temos, inclusive eu. Eu sofri para fazer essa mensagem. Sofri. Porque Deus teve que tratar meu coração. Deus falou, você tem que perdoar. Eu falei, Deus, está difícil. A conclusão é, Deus tem que tratar o nosso coração. Deus tem que tratar o nosso coração. E eu, como Deus trata meu coração, como Deus já me quebrou as pernas várias vezes e teve que me amassar, e teve que amassar o meu orgulho, minha arrogância, mostrar a minha dependência de Deus, a minha viuvez, foi um momento de dor, a dor da viuvez, sim, mas foi um momento de dor de Deus tratando a minha arrogância, porque eu achava que eu conseguia as coisas, e eu vi lá, Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso de ajuda, Deus, eu não tenho capacidade. Então, como perdoar? Se Deus tem que tratar o nosso coração, como é que a gente pode tratar o nosso coração? Primeiro, olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Olhe o tamanho da graça dele por você. Olhe. Veja essa parábola de Mateus 18. A desproporcionalidade do perdão do Senhor com aquele servo e daquele servo para o conservo. É totalmente absurda. Você está achando que você não pode perdoar alguém? Olhe para o perdão de Jesus por você, da graça dele por você. Jonas 4:2, Jonas lá não queria pregar para Nínive. Não, Deus, não vou, fugiu. Vocês conhecem a história, Deus tacou ele lá em Nínive e no final Deus perdoou o povo de Nínive. E o que, que Jonas falou? Puxa vida, Deus, eu não queria pregar. Sabe por quê? Porque eu sei que o Senhor é um Deus compassivo e misericordioso. Eu sabia, Deus. Eu sabia que o Senhor ia perdoar, Deus. Eu sei que o Senhor é um Deus longânimo e grande em benignidade. Esse é o nosso Deus. Deus nos surpreende com o amor dele. Deus nos surpreende. É de se esperar que o Senhor perdoe o pior dos pecadores. Aquele pecador lá na cruz, que ele não fez nada, nada para merecer a salvação. Jesus falou, hoje mesmo você vai estar comigo. O que, que ele fez? Não fez nada. Então olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olha a história de Caim, como Jesus foi misericordioso. Deus, né, foi misericordioso com ele, livrando ele da morte, protegendo o resto da vida dele. Olhe para Cristo. Depois que você olhar para Cristo, depois que você lembrar, trazer à memória a graça dele, trazer à memória a salvação dele, refletir sobre a imensidão do amor dele por você. Posso falar uma coisa, gente? Você, nem eu, nem ninguém, a gente consegue compreender a dimensão do amor de Deus. A gente não consegue. Depois disso, olhe para dentro de você. Quanto mais nós caminhamos na luz com Jesus, quanto mais caminhamos com Ele, mais evidente ficam os nossos pecados. Quanto mais eu olho para Jesus e entro no convívio com Ele, no conhecimento dEle, mais Ele revela o que está dentro do meu coração e quão enganoso é o meu coração. E mais eu percebo como eu sou pecador. Isaías, o grande profeta, o príncipe dos profetas, um cara santo. Isaías, ele de repente se viu numa visão que ele estava dentro do templo. E a presença de Deus estava ali no templo. E o que, que Isaías clamou? Gritou? Vou morrer. Por quê? Estou na presença de Deus e eu sou um pecador. Sou um cara de lábios impuros e habito no meio de pessoas de lábios impuros. Eu estou vendo a glória de Deus, eu vou morrer. Paulo, no final da carreira dele, ele reconhecendo que ele não era um pecador, não era simplesmente o menor dos apóstolos. No final da carreira ele falou assim, eu sou o maior dos pecadores. 1 Timóteo 1,15. Eu sou o maior dos pecadores, Paulo fala. O Paulo, que escreveu o Novo Testamento inteiro, quase. Ele se reconhecia como um dos maiores pecadores. Quando a gente olha para Jesus e confronta com a nossa vida, essa é a reação que a gente vai ter. Ah, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu sou carne de pescoço, Jesus. Nas minhas dores, onde eu recebi a presença de Deus, ali que eu vi como era pequeno, como eu era nada diante de Deus. E acho que você talvez tenha passado por experiências assim. E por último, olhe para os de fora. Mas como daí você vai olhar para os de fora? Para o seu ofensor, para aquele que pratica maldade, para aquele que tem coração ruim, ou aquele que te ofende diretamente, como é que você vai olhar? Você vai olhar como Jesus olhou. Jesus lá na cruz olhou para aquelas pessoas e falou: ah, Pai, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Deus, o Senhor me perdoou dos meus pecados, mas eu tenho amigos meus na mesma situação que eu estava. Deus, o Senhor me perdoou, perdoa eles também. Deus, eu não sabia o que eu estava fazendo quando eu estava pecando, mas Deus, eu sei que ia passar por aquilo lá. Deus, tenha misericórdia deles, como o Senhor teve de mim, porque eles não sabem a bobagem que eles estão fazendo. Deus, eles estão perdidinhos. Deus, ele está me ofendendo, mas isso é bobagem, Deus, porque eles não te conhecem. Deus, eles estão cegos, abre os olhos deles. Perdoa, Deus. É assim que a gente trata o ódio. O ódio que todos nós carregamos. Todos nós acabamos carregando. Eu só um parênteses antes de terminar. Estava conversando com um irmão esses dias e ele falou assim: puxa vida, eu acordo com ódio no coração, né? Em função de experiências que ele passou, que ele acha que ele agiu errado e não sabe como reagir. A psicologia moderna, ela fala que você precisa aprender a se perdoar, você precisa liberar perdão para si mesmo. Eu não acredito nisso. A Bíblia só trata de dois tipos de perdão. Perdão vertical, perdão horizontal. Nunca perdão interno. E aí eu vou recomendar um livro, depois eu tenho aqui, que é do Robert Jones, chama-se Perdão. Livretinho de... É um estudo. É um artigo. E publicaram isso na forma de livreto. Se você tem dificuldade de lidar com a culpa de você, eu vou recomendar esse livro, que é o ódio que você sente de si mesmo, que eu acho que não existe isso. Eu acho que é coisa que Deus precisa tratar seu coração e o orgulho que tem dentro de você. Meus queridos, talvez você tenha vindo hoje aqui e para sentar no divã de Deus, para Deus te ensinar algumas coisas e que o assunto do ódio não se aplicaria tanto à sua vida. Mas a gente percebe que todos nós, pecadores, carregamos esse risco de odiar. Se não tivéssemos esse risco, Jesus não ia dar um mandamento para a gente, que é amar uns aos outros. E ele fala: sem mim vocês não podem fazer nada. Conectados em Jesus, a gente consegue liberar perdão. A gente consegue se livrar da maldade. A gente consegue evitar que o pecado que está à porta e que quer dominar a gente não nos domine. Mas pelo contrário, a gente seja dominado pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós lidamos com esse problema. Todos nós somos um Caim que precisam da graça de Deus. Baixe a sua cabeça. Senhor, reconhecemos a nossa fragilidade, nosso coração enganoso que nos ilude achando que nós somos bons, que nós somos suficientes para lidar com as ofensas que recebemos, lidar com pensamentos ruins sobre o próximo. Achamos que podemos conviver com pequenos ódios dentro do nosso coração. Achamos que isso é normal, que isso pode, que é um ódio legítimo, que o Senhor não vai fazer questão que esteja lá. Mas Deus, nós reconhecemos diante de Ti que isso é pecado e que isso Te desagrada. Deus, perdoa-nos. Libere perdão. Libere amor, Deus. Revele-se. Revele-se a cada um de nós. Que possamos ver a Tua graça. Possamos entender um pouquinho mais desse Teu maravilhoso, impressionante, indescritível amor por nós. Ajude-nos, Deus. Ajude meus amigos, meus irmãos aqui a saírem daqui e de uma maneira muito prática liberarem perdão, entregarem para o Senhor todo sentimento de ódio que eventualmente esteja escondido e que às vezes eles nem percebem quem está lá. Deus, o Senhor é o Deus que cura. Cure a alma dos meus irmãos, de cada um de nós, inclusive a mim. No nome de Jesus. Amém.